Miyazaki, alegando cansaço, afirmou ter realizado seu último filme, embora continue fazendo parte como produtor nos legendários estúdios Ghibli. A obra que ele nos oferece é mais do que um testamento, é uma obra crepuscular, uma última surpresa, um segredo final. Mesmo que o cineasta aos 76 anos se diga aposentado, o ator de A Viagem de Chihiro e da Princesa Mononoke realiza com Vidas ao Vento seu filme mais audacioso, e os falsos ares de pueril animação escondem fogos de artifícios sublimes. Afinal, voar é do homem, a poesia é do homem, e mais do que um estudo sobre a imensa fascinação do homem em relação aos céus e uma reflexão sobre a inventividade humana e suas consequências por vezes devastadoras, Vidas ao Vento é um painel belíssimo dos grandes eventos que marcaram a história japonesa no século passado, como o terremoto de Kantō em 1923, a Grande Depressão, a epidemia de tuberculose e a entrada do Japão na guerra. Vidas ao Vento, o título brasileiro do último filme de Hayao Miyazaki, é um momento raro de cinema. A poesia é maior do que o viver, e o cinema de Miyazaki é a prova. Pela primeira vez em sua história, a conceituadíssima revista francesa Cahiers du Cinéma consagrou sua capa a uma animação, na edição de janeiro de 2014, o que nos dá uma breve ideia da importância da obra do mestre japonês. O título original, Kazei Takinu, referencia-se aos versos do poeta francês Paul Valéry, Le vent se lève, il faut tenter de vivre, em seu mais celebrado poema, O Cemitério Marinho. Levanta-se o vento. É preciso tentar viver. E não é por acaso que na sequência em que o jovem aspirante a engenheiro aeronáutico Jiro Horikoshi tem seu chapéu levado pelo vento até as mãos de sua futura amada, Naohoko, no trem que os dois por acaso dividem, ela, ao pegar o chapéu em pleno ar, como os aviões de papel que Jiro construía na sua infância, diz surpreendentemente em francês, olhando Jiro nos olhos: o vento levanta-se. Ao que ele responde, igualmente em francês: é preciso tentar viver. E é o momento em que o tempo fica em suspensão, o tempo ao vento, e o cinema é testemunha. Vidas ao Vento é a história de Jiro, um jovem e inteligentíssimo estudante que sonha com os céus. Impedido de ser piloto por um problema de vista, ele sonha desenhar magníficos aviões, inspirado pela onírica presença do fantasma do exuberante italiano Giovanni Caproni, famoso criador de aeronaves, que serve como mentor alucinógeno e aparece belamente nos sonhos de Jiro. Anos mais tarde, em 1927, Jiro é contratado pelo departamento de aeronáutica de uma importante empresa de engenharia, revelando assim seu gênio e tornando-se um dos maiores engenheiros aeronáuticos da história da humanidade. E é aí que seu gênio criador transforma-se em potência destruidora. Sua mais famosa criação, o emblemático Caça Zero do exército japonês, será utilizado como arma fundamental dos kamikazes na Segunda Guerra Mundial. Em japonês, a palavra kamikaze significa Deus Vento. Sofisticado, leve, ágil, frágil, sacrificado nos ataques japoneses, o avião Zero, obra do brilhante e sonhador engenheiro, levanta a questão se o espírito infantil dos gênios não é frequentemente manipulado por uma realidade destruidora e ambiciosamente sem escrúpulos. O filme, que funda-se sobre a vida real do personagem de Jiro Horikoshi, revela-se sem dúvida o mais pessoal da enorme carreira de Miyazaki. Ele abraça seu país, seu povo, sua época e literalmente alça voo, com a exaltação da poesia de se estar vivo. Miyazaki não teme os sentimentos e ousa mostrá-los em toda a sua complexidade, nos reconciliando com o que temos de mais humano e simples em nós. Ainda além do discurso político, um olhar doce e levemente cômico na poesia de sua animação. Existe um antídoto, uma resposta, uma cura, o poema, um mantra que nos embala e que por vezes esquecemos. Sim, o vento levanta-se e é fundamental tentar viver. O desenho animado Vidas ao Vento tem assim a pureza das grandes aventuras, das destemidas obras que ousam um lugar ainda maior do que o da vida, a arte. A poesia de Paul Valéry, mas também Thomas Mann e sua montanha mágica, fazem o filme voar entre filosofia ocidental e essência nipônica. E a escolha da história história aérea se explica facilmente, levando-se em conta a filmografia do diretor, sempre fascinado pelo vento e por máquinas voadoras, como no belíssimo também O Castelo Ambulante. A vida de Miyazaki tem uma certa proximidade com os sonhos do jovem engenheiro aeronáutico. O pai do diretor, de fato, trabalhou numa fábrica que produzia peças para o famoso e suicida Caça Zero, e sua mãe sofreu de tuberculose, como a amada de Jiro no filme. E ainda mais fantástico, seu estúdio de animação se chama Ghibli e tem seu nome como homenagem a um dos aviões fabricados pela empresa de Giovanni Caproni. Realidade e ficção se entremeando belamente, como nos sonhos, que nesses tempos tão difíceis nos servem de guia nesses duros labirintos da vida. Me despeço de vocês com o carinho de um sopro de poesia e de liberdade, ofegante com a alegria do dividir e da necessidade de rodearmos-nos de sensibilidades, de literatura, de arte, de cinema. O meu nome é Flávio e é sempre um presente precioso esses nossos encontros, esses nossos rendezvous, nesses boletins de cinema. Deixo para vocês o meu abraço solar e carinho grande. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Até bem rápido.